continuar, eu só gostava de pedir ao PS que esclarecesse que esta proposta de alteração é para manter os números 1, 2, 3 e 4 exatamente como estão no artigo inicial, na proposta do Governo inicial, e depois as alterações dos 5, 6, 7 e 8. Muito bem. Portanto, nós temos que começar por votar as propostas do Bloco de Esquerda, e, portanto, em relação ao ponto 1, sim,
Sr. Presidente, sobre essa matéria, para que o procedimento seja mais célere, o que nós fazemos aqui é apresentar já para todos os pontos onde estão investigadores doutorados e não doutorados, que haja a alteração disso em todos esses artigos. Nós pedimos essa alteração para que possam ser votados
a retirada
da proposta, ou seja, isso já está prejudicado, mas sempre que acontecer esta situação em que, por uma questão de texto, onde estão até outras questões importantes que possam ser votadas, faz-se aqui uma proposta de alteração geral em que, em todos esses casos, se retira a questão dos doutorados e não doutorados e se vota o resto do texto que tem, porque continua a ter substância. Esta questão aqui, por exemplo, inclui a questão do modelo fundacional e não faz sentido, por causa de uma matéria que já está prejudicada, não ser votado o resto. Portanto, acho que, do ponto de vista procedimental, podemos fazer isso se os restantes partidos concordarem.
Isto formalmente não é possível, mas nós não nos vamos opor e, portanto, para facilitar os trabalhos da Comissão, esperemos que noutros casos tenham a mesma postura connosco, não nos vamos opor. Portanto, isto formalmente não pode ser assim, mas se ninguém se opuser, não é por aí que não vou contar.
Seria possível, era uma retirada em cada uma das...
Era ter que fazer tudo de novo, isso eu percebo, eu gosto muito do Luís Monteiro e não vou obrigá-lo a fazer isso.
Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, nós também não nos opomos. Eu gostava de saber exatamente quais são as linhas e pontos que vamos votar em bloco, para sabermos exatamente até onde é que estamos a votar e também para saber se queremos intervir sobre essa matéria ou não.
Sim. Portanto, se eu percebi aquilo que o Sr. Deputado Luís Monteiro propôs, é que, por exemplo, no artigo 6º, o ponto 1, passasse a ser o ponto que estava inicialmente... No, exatamente.
A retirada da proposta,
este ponto 1 que aqui está. Mas a linha A continua na vossa proposta. Muito bem. E depois fazemos o mesmo para as outras alíneas todas assim.
Aí, companheiro, tem que se desagregar.
É preciso desagregar, faz-se já essa proposta de alteração para todos. Se houver artigos em que é só isso, está prejudicado.
Vamos, como houve abertura de alguns partidos, se calhar vamos tentar ir nessa direção se houver alguma situação. O Sr. Deputado Prefiro está de acordo? Não.
A linha A do número 1.
Vamos votar a linha A do número 1 da proposta do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Prefiro.
Sr. Presidente, não é para votar, é para falar.
Sim.
Esta proposta na linha A do número 1, que aliás, em meu entender, deve ser lida no conjunto com a linha B e também com a modificação proposta para o número 2, porque é assim que faz sentido, a nosso ver. Designadamente, a modificação do número 2 só faz sentido conjugada com as modificações na linha A e na linha B do número 1. E sobre esse conjunto de questões, o PS gostava de dizer o seguinte. O que está aqui em causa é uma matéria que, em nosso entender, é exterior a esta questão. O que o Bloco de Esquerda aqui propõe é relativa aos diferentes regimes que resultam do regime aplicável às pessoas coletivas de direito público e ao regime aplicável às fundações públicas de direito privado. É sabido que a posição do PS sobre essa matéria não é a mesma posição que a do Bloco de Esquerda, mas na realidade O que nós, por Partido Socialista, entendemos é que nós não devemos misturar aqui esta questão. E esta questão tem consequências, e por isso é que eu disse que fazia sentido que nós discutíssemos o ponto 1, a linhas A e B, e o ponto 2 em conjunto. Porque se nós olharmos para aquilo que resulta da linha B do ponto 1, é o seguinte, estamos a dizer... e depois para o ponto 2, estamos a dizer que estas instituições vão ter contratos a termo certo, nos termos do Código de Trabalho, primeiro durante 3 anos e depois prolongável até 6 anos, quando isso significa, para estes contratos ao abrigo do Código de Trabalho, quando isso significa que se essas pessoas estiverem contratadas mais de 3 anos, estarão automaticamente e sem concurso passadas diretamente para a situação seguinte, ou seja, estarão lá por tempo indeterminado. Ou seja, nós estamos com este conjunto de modificações que, aparentemente, no enquadramento geral, é uma diferença sobre o valor, a valia e o interesse do regime, do chamado regime fundacional, mas, de facto, estamos a provocar uma modificação nas consequências do prolongamento destes contratos, significa o quê? Significa muito simplesmente isto. Nenhuma instituição vai prolongar o contrato para além dos 3 anos, sabendo que, se mantiver as pessoas lá mais do que 3 anos, essas pessoas entrarão automaticamente para uma contratação por tempo indeterminado, independentemente de qualquer outro procedimento concursal que esteja aqui previsto. Nós estamos a prever situações em que as pessoas passam primeiro de bolseiro a contratado e depois de contratado para a carreira ao fim de um certo tempo e seguindo sempre procedimentos contratuais. Aquilo que acontece, se nós reduzirmos tudo a este caso, contrato a termo certo nos termos do Código do Trabalho, o que nós estamos a fazer é que aquilo que estamos aqui a fazer não tem nenhuma adesão à realidade. Estar a dizer que as pessoas vão ficar mais do que 3 anos em contrato a termo certo e que depois haverá concurso, não vai haver concurso nenhum, não é preciso. Essas pessoas depois já estarão integradas nessa mesma categoria. E, portanto, o apelo que eu fazia era para que nós não confundíssemos as questões e não estivéssemos aqui a misturar a questão das diferenças legítimas acerca do regime fundacional com esta questão. Isto tem consequências muito graves, designadamente, quando nós pensamos quais são estas instituições exclusivamente abrangidas pelo regime de direito privado, tal como é explicitado na proposta da alínea B do número 1. Nós estamos a falar, por exemplo, de instituições de interface. Alguma, não vou citar nomes, porque acho que não devemos aqui citar nomes, mas instituições de interface que estão na órbita das instituições de ensino superior e que servem, designadamente, para fazer ligação ao mundo empresarial. Estamos a abranger algumas associações que alguns departamentos ou algumas faculdades ou alguns institutos ou até algumas universidades criam para facilitar um determinado tipo de contratos, e muitas vezes eu próprio já fui contratado para projetos em que o titular do projeto não era a instituição, mas era, por exemplo, uma associação criada para facilitar esse tipo de concorrer a concursos de investigação. O que isto vai significar na prática é que há um conjunto de atividades de investigação desenvolvidas por instituições que estão na órbita do sistema de ensino superior e de ciência, que na prática vão ficar impedidas, porque vamos impor-lhes um regime muito mais restrito, muito mais constrito do que o regime que aparentemente estamos a propor. Porque não é por nós dizermos aqui que depois as instituições podem contratar pelo quarto, pelo quinto e pelo sexto ano e que depois continuarão a fazer os concursos, não é por nós dizermos aqui que isso é assim, porque isso não será assim. Essas pessoas, na realidade, já estarão fora de todos os procedimentos previstos por este diploma e a consequência prática disso é que essas instituições ou deixam de ter esse tipo de projetos ou deixam de contratar as pessoas mais do que 3 anos. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, efetivamente, se aprovarmos isto, é prejudicar um conjunto de investigadores que estão a beneficiar da capacidade destas instituições de captarem projetos fora do âmbito público, designadamente em interface com o mundo empresarial e, em alguns casos, até projetos internacionais, e estamos, efetivamente, a diminuir a capacidade capacidade das instituições para montarem projetos e para recrutarem investigadores para esses projetos. Acho que isto é da maior gravidade e por isso quis intervir neste ponto. Isto é da maior gravidade. Todos nós sabemos que não é hoje e aqui que vamos dirimir as nossas diferenças acerca da valia do regime fundacional. Não é nossa intenção, pelo menos do lado do PS, dirimir hoje aqui essa questão. O que eu apelo é para que nós não confundamos essa questão com um efetivo prejuízo das condições destes investigadores e destas instituições por causa de uma reafirmação de um princípio político. Nós sabemos qual é a posição de cada um dos partidos sobre estas matérias, não precisamos usar um diploma com esta sensibilidade e com esta importância para fazer esse tipo de batalha nesta circunstância.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito bom dia a todos e a todas novamente. Eu queria relembrar que nós estamos aqui a discutir um pedido de uma apreciação parlamentar e, portanto, isto não é uma proposta do Bloco. Nós viemos a jogo com o modelo fundacional porque o decreto do Governo vem a jogo com o modelo fundacional e, portanto, não fomos nós que abrimos o debate sobre o modelo fundacional. Foi o Governo que abriu o debate sobre o modelo fundacional, colocando no próprio decreto-lei regras diferentes para instituições completamente públicas e instituições em regime fundacional. E, portanto, nós vimos arrastados pela proposta do Governo. Isto é uma apreciação parlamentar. Não é um projeto-lei do Bloco de Esquerda nem de outro partido qualquer e, portanto, nós estamos a fazer alterações a matérias que o Governo pôs em cima da mesa para serem discutidas. Parece-me um bocadinho difícil fazer uma apreciação parlamentar fazendo de conta que não vamos discutir as matérias que o próprio Governo põe em cima da mesa. A apreciação parlamentar serve para discutir as matérias que o Governo põe em cima da mesa. E sobre o modelo fundacional, também não é nosso objetivo abrir um debate agora sobre o modelo fundacional. Por isso mesmo é que, por precaução, não vamos criar regras diferentes sobre o modelo fundacional e sobre as outras todas. Se isto é um diploma do Governo, então que se cumpram as regras para todos. Aliás, eu relembro que grande parte destes investigadores, bolseiros de investigação, já deviam estar na carreira de investigação científica há muitos anos. E, portanto, estar com um argumento de que isto cria um conjunto de problemas às instituições que querem contratar de forma mais precária é justamente não entender a natureza destes pedidos de apreciação parlamentar.
Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também sobre esta matéria, uma vez que a votação desta linha, tendo em conta que a redação é semelhante à do PCP, terá evidentes consequências também no que vai acontecer a seguir, e neste caso também em relação à linha B. E dizer que, de nossa parte, é evidente que o problema nem sequer cá estava se já não existissem fundações, ou se nunca tivessem existido. Pronto. É evidente, não é? E portanto, a partir do momento em que temos um enquadramento legal que define que é aplicado em todo o lado, vamos ter que falar das regras e da forma como isto é aplicado em todo o lado. Ora, para nós, há aqui uma questão que preside acima disto tudo, que é a maior proteção do trabalhador. E para nós é evidente que isto é feito da forma como nós prevemos e propomos e, portanto, garantindo que, em termos do regime fundacional, as regras são as mais favoráveis ao trabalhador. E, portanto, nós não consideramos que haja aqui qualquer tipo de confusão nas discussões, até porque, como é conhecido, nós recentemente entregámos um projeto que precisamente propõe a alteração do RGIES e a eliminação do regime fundacional. Aliás, é uma questão que temos por em cima da mesa. Se algum dia as fundações acabassem, então o que é que acontecia? E, portanto, faz sentido, temos esta discussão e temos esta proposta, não é uma coisa desligada da realidade, pelo contrário, tem fundamento e substância. E dizer que de nossa parte, nós evidentemente temos uma posição de fundo conhecida nesta matéria e vamos mantê-la aqui também nesta discussão.
Sr. Presidente, ao longo das várias reuniões desta comissão, uma das matérias que mais divide a coligação é o regime fundacional. Já todos aqui assistimos aos debates do Bloco de Esquerda e do PCP com o próprio Ministro da Ciência e do Ensino Superior, em que se dividem completamente nesta matéria. E nós temos uma coligação que supostamente está a funcionar muito bem, mas que há matérias fundamentais de algumas áreas em que discorda. Já não vou falar do euro nem da participação na União Europeia, mas esta é uma questão clara, clara. Eu, apesar de discordar com as posições do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, sou forçado a dar razão naquilo que diz foi o ministro que trouxe para a discussão esta matéria neste diploma. Isso é verdade. E, portanto, esse é um problema que o Governo e a coligação têm que resolver rapidamente. Não sei se querem mais 5 minutos ou não para falar. Agora, esta é uma matéria que atravessa, não é a primeira vez. Eu, nos últimos tempos, tenho que estar mais ligado à questão dos assuntos europeus. Não tenho vindo a todas as reuniões da Comissão. Mas a verdade é que, cada vez que venho, esta matéria é uma matéria que divide. E há dias, sobre a discussão da residência do Politécnico de Santarém e Rio Maior, a divergência foi a mesma sobre entrar com fundos privados ou não. E, portanto, esta é uma matéria que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP têm que resolver e têm que se entender. E, portanto, não vai ser o PSD a interferir nesta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Perfírio Silva, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, muito brevemente, só para dizer o seguinte. O facto de, e para responder ao Sr. Deputado Luís Monteiro, o Governo traz esta matéria aqui porque não poderia amputar pouco a pouco, diploma a diploma, o regime fundacional. O que este diploma faz é tirar as consequências da diferença entre o regime fundacional e o regime que se aplica às pessoas coletivas de direito público. O que o Governo estaria a fazer se, mantendo o regime fundacional em vigor, não tirasse as devidas consequências nos diplomas que, enquanto ele existir, forem sendo produzidos, o que faria era estar a recortar, bocadinho a bocadinho, o regime fundacional. Não é o nosso entendimento da forma correta de discutir estes assuntos. Sr. Deputado Duarte Marques, é sabido em muitas matérias que há diferentes políticas, algumas mais profundas do que outras, dentro dos partidos da maioria parlamentar. Felizmente que isso é perceptível fora da maioria parlamentar, porque significa que essas diferenças são públicas e conhecidas, não temos nenhuma dificuldade com isso. Discutimos cada uma delas à peça quando elas são postas em cima da mesa, como estamos a fazer hoje aqui, com toda a transparência. Mas o que mais nos preocupa não é essa questão de política geral, é a questão concreta de que vamos dar um incentivo a que as pessoas sejam prejudicadas na sua ligação às instituições, porque estamos a dizer a estas instituições: não deixem as pessoas ficar aí mais do que 3 anos, porque se o fizerem deixarão de ter direito a todos os outros mecanismos previstos por este diploma. Isso é o que vai acontecer. Isso é um prejuízo, não é para as instituições, é para as pessoas. E é contra isso que nós estamos a trabalhar. Esta proposta é interessante politicamente do ponto de vista da oposição ao regime fundacional, mas tem consequências muito perniciosas para os investigadores, que esperam poder estar lá os 6 anos e depois poderem ingressar na carreira.
Deputado Luís Monteiro.
Parece-me a mim que prejudicial é trocar bolsas de investigação por contratos a termo incerto. Portanto, eu acho que a discussão já está feita, o Partido Socialista não concorda, vota contra.
Aquilo que está... Não, deixem-me só voltar ao início, porque há uma proposta de votar a linha ou incluir duas alíneas e o ponto em conjunto. Não sei se há alguma objeção em votar as alíneas A e B, a linha, votar a linha, estamos... Ok. Portanto, vou pôr à votação, posso proceder? Muito bem. Portanto, vou pôr à votação a linha A do ponto 1 do artigo 6º, na proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra... Quem se abstém? Teve voto contra do PSD, PS e CDS e os votos a favor do, portanto, à linha A. Votamos à linha A. Eu agora tenho uma dúvida. Se eu passo a votar à linha A do PCP.
Não é prejudicada.
É prejudicada. Ok. Obrigado. Muito bem. Agora é B do Bloco de Esquerda, do ponto 1 do artigo 6º, novamente. À linha B do ponto 1 do artigo 6º do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS vota contra. Quem se abstém? Abstenção do CDS e do PSD. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP. portanto, também foi chumbada e, portanto, passamos agora ao ponto 2. Ao ponto 2 do artigo 6º. Também fica prejudicada, exatamente. Depois passamos, portanto, ao ponto 2 do artigo 6º do Bloco de Esquerda. Sim.
Porque a alusão dos contratos é do número 1, sendo do número 1 igual ao que está na lei. A partir do momento em que isto foi retirado, o número 1 está na lei.
Sim. Sr. Deputado.
Pode não ser completamente claro do ponto de vista textual, mas parece-me que do ponto de vista da articulação jurídica este ponto está prejudicado pelas situações anteriores. Não estaríamos a começar a criar um aborto.
Sim. Na verdade era só trocar redações e dizendo.
Portanto, o ponto 2 fica prejudicado. Passamos para o ponto 3, que tem uma proposta do PCP.
É a mesma lógica.
Que faz alusão à linha B do número 1 e isso já caiu.
Exato. Pois. Sim.
Ok,
sim.
Portanto, esse também cai. Sim. Passamos para o ponto 4 do Bloco de Esquerda. Do Bloco de Esquerda, o ponto 4 do artigo 6º, que eu também punha à votação. Uma intervenção?
Sim.
Senhor Deputado.
Senhor Presidente. No essencial, o que esta proposta para o ponto 4 apresentada pelo Bloco de Esquerda significa é que não há procedimento concursal para passar de contrato para a carreira. Gostava de saber se o Bloco de Esquerda continua, depois de todas as discussões sobre isto, continua a achar que é o regime ideal. Obrigado.
Deputado Luís,
não, nós retiramos esta proposta que já tínhamos visto.
É retirado, o ponto 4. Muito bem. E o ponto 4 do PS também é retirado.
Sim,
já foi na proposta. Muito bem. Ainda bem que há algum humor no meio desta. A gente vai continuar até às 14h30. Não sei se. Então até às 14h. Até às 14h. Muito. Passamos para o ponto 5. O ponto 5 do artigo 6º do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, estamos aqui num dos pontos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista mencionou na sua intervenção inicial como sendo um dos pontos em que poderíamos dizer alguma coisa a mais hoje. Está dito. A proposta que o Bloco de Esquerda apresenta no ponto 5 do artigo 6º é uma proposta relativa à contabilização do tempo de contrato para o período, para o preenchimento do período experimental, uma vez entrado na carreira. O Partido Socialista tem, embora noutro ponto deste artigo, mas enfim, em ligação direta com este, tem originalmente uma proposta que é o período de contrato conta em todo ou em parte, dependendo de uma decisão das instituições. Nós vemos, do ponto de vista da crítica possível e que já foi feita à nossa proposta, que deixar o critério completamente às instituições poderá dar bom resultado em alguns casos e dar mau resultado noutros. Efetivamente, isso é verdade, as instituições não são todas iguais e a atenção que têm a estas questões, infelizmente, não é ao mais alto nível em todos os casos. No entanto, nós gostávamos de contrapor à proposta do Bloco de Esquerda, que aliás o PCP também faz noutro momento, o seguinte. Havendo acesso à carreira por esta via, mas continuando a haver acesso à carreira por outras vias, se nós fizéssemos com que o período experimental ou probatório, que para nós é nas duas carreiras, contasse inteiramente, o período de contrato contasse inteiramente para o período experimental ou probatório, o que significaria que as pessoas que acedessem à carreira por esta via não teriam de todo período experimental ou probatório, ficando em comparação com pessoas que, acedendo por outras vias, ficariam com um período experimental ou probatório completo de 5 anos. Parece-nos que é relativamente injusto. E, portanto, propomos aqui duas coisas. Primeiro, é que o tempo de contrato conte em metade, portanto em 50%, para o preenchimento do período probatório ou experimental. Se forem os 6 anos, significa que desses contam 3 anos, só ficariam 2 para preencher, e com outra diferença. Esta substituição, tendo em conta para que serve o período experimental ou para que serve o período probatório na outra circunstância, tendo em conta para que servem estes períodos, só faz sentido que a contabilização do tempo de contrato para o período experimental seja efetiva quando a pessoa vai para a mesma área na mesma instituição. Porque o facto de a pessoa já ter estado contratada durante 6 anos entre as montes não diz grande coisa sobre a capacidade de se adaptar a um posto no Algarve para outra área científica completamente diferente. E, portanto, o que nós sugeríamos, pensamos que é um avanço relevante, dá um sinal muito claro de que estes períodos de contratação não são qualquer coisa exterior e alheio à carreira, à entrada na carreira. A nossa sugestão é que, dando este sinal e, em concreto, fazendo com que uma parte relevante, 2/5 do período experimental ou obrigatório, possa ser preenchido em função da contratação anterior, no caso em que o contratado já estava naquela área científica, naquela instituição, parece-nos que é uma bissetriz razoável. Não criamos grandes injustiças relativas e damos claramente um sinal de que valorizamos esse período de contratação com o período de aproximação à carreira. Sei que nós partimos de propostas diferentes acerca desta matéria. Parece-nos que a nossa proposta faz um equilíbrio que é evidente que, sendo proposta nossa, achamos que é um equilíbrio razoável entre as várias preocupações, e apelamos ao Bloco e ao PCP, que também tem uma proposta nessa matéria, que possamos convergir, se possível, até numa convergência mais alargada, em torno, não do ponto 5 deste artigo proposto pelo Bloco de Esquerda, mas em torno do ponto 8 para este artigo proposto pelo PS. Obrigado.
Senhor Tado. Senhor Tado, Ana Rita Bessa.
Senhor Presidente, nós no CDS e enfim, o PSD falará por si, mas aparentemente a posição é idêntica. Nós vemos bondade em cima da mesa, mas não estamos de acordo com exatamente nenhuma das propostas como está redigida, nem a do Bloco, nem a do PS. A razão é, nós no PS não estamos de acordo com a contabilização dos 50%, mas estamos de acordo com o facto de cingir o período experimental à instituição e à função, ou seja, não, o período experimental não pode contar para qualquer outra posição. E, portanto, se o Bloco ou o PS, algum dos dois, estivesse na disposição de vir a meio caminho, portanto, no caso, o PS não introduzisse os 50%, ou o Bloco, ou o PC, especificasse que o período experimental não é para qualquer entidade do setor público, mas para as funções na mesma área científica e naquela instituição, nós estaríamos em condições de viabilizar. Fiz-me entender, ou não?
Não sei se... Senhora deputada Ana Mesquita.
Bom, Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, nós tínhamos, de facto, em relação à proposta do Bloco de Esquerda, aqui algumas dúvidas e interrogações, nomeadamente alguma introdução de dificuldade que poderia ocorrer com a questão de se incluir aqui as funções docentes e a parte do em qualquer entidade do setor público. Para nós, merecíamos aqui algumas dúvidas e interrogações, porque depois, por absurdo, podia aplicar-se a situações muito diversas daquilo que nós estamos aqui a falar. Tendo em conta aquilo que é a nossa proposta no número 7, nós estaríamos disponíveis para incluir uma formulação no final que dissesse quando o contratado já exercesse funções na mesma área científica naquela instituição. Portanto, podemos incluir essa proposta.
Portanto, estamos a falar de uma alteração do ponto 7 da sim. proposta do Partido Comunista.
A
ração, sim. Muito bem.
Se bem entendo, nesse caso, seria a mesma proposta partilhada pelos quatro parlamentares?
Não sei. Mas nós estamos a discutir, vocês estão bem.
Só para vocês pronunciarem.
Aqui a questão é que nós os 50% passamos tudo.
Sr. Presidente, então para facilitar aqui as votações, e até porque como o nosso ponto é o primeiro a ser votado, porque os outros acho que é o 7, o nosso como está no 5, nós podemos colocar no final da redação que já temos justamente aquilo que foi aqui apresentado oralmente, ou seja...
Dizem uma contradição com o que vocês dizem
hoje. Preciso alterar.
Então preciso de um minuto.
Sim, 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 com certeza.
Isto é um exemplo de construção democrática.
Eu estou a gostar muito. Confesso que estou a gostar muito.
Então prefiro, veja lá. É uma coisa habitual.
Então, a redação total, para que não haja equívocos, fica
do 5,
com as alterações para ver se cumpre exatamente o que nós estávamos aqui a discutir. O tempo de vigência dos contratos de trabalho celebrados ao abrigo do presente diploma é contabilizado para o preenchimento do período experimental exigido para a contratação por tempo indeterminado, com vista ao exercício de funções de investigador ou docente, desde que na mesma área científica e instituição.
Quando cumprido na mesma área científica.
Quando cumprido, ok.
Desempenhado, cumprido, uma coisa assim dos anos. Quando corresponde à mesma...
Sim, quando cumprido...
Ou desde que...
Ah, é isto?
Ou desde cumprido,
faz sentido?
Ou cumprido.
Desde que cumprido na mesma área científica e instituição. Acho que é a redação mais cumpre todos. Sim, mas é assim, mas a redação final depois vai ter alguns toques.
Depois a técnica legislativa.
Vamos entrar em diálogo, é essa a proposta. Pode ler outra vez, desculpe.
Ou seja, o tempo de vigência dos contratos de trabalho celebrados ao abrigo do presente diploma é contabilizado para o preenchimento do período experimental exigido para a contratação por tempo indeterminado, com vista ao exercício de funções de investigador ou docente, vírgula, desde que cumprido na mesma área científica e instituição. Era isto.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos uma sugestão que parece que vai no sentido de que.
Estou?
Quem é que foi que uma vez fez isso? A Cecília Meira.
Exatamente, está lá. A sugestão básica é, e uma vez que a própria proposta do original do Bloco de Esquerda já contempla o exercício de funções de investigador ou docente, acho que isso aconselharia a que um pouco mais acima se falasse de preenchimento do período probatório ou experimental, coisa que nesta versão não consta. Penso que fazia sentido que constasse. Esta é a questão substantiva. Do ponto de vista textual, eu acho que a parte final da nossa proposta anterior é um texto que diz, pretende dizer a mesma coisa do que a parte final da vossa proposta e, com o devido respeito, acho que é mais elegante. Quando o contratado já exercesse funções na mesma área científica naquela instituição. Aí não é uma questão substantiva, a questão substantiva é que digamos, período probatório ou experimental, uma vez que já está na lógica da proposta do Bloco, que isso pode aplicar-se quer à carreira de investigador, quer à carreira de docente.
Independentemente deste esforço de construção aqui de uma proposta de alteração que seja, portanto, mais positiva e que precise de uma forma mais clara aquilo que se pretende aqui colocar, nós continuamos a ter um problema, uma dúvida, né, que manifestámos já no início quando fizemos da apresentação, que é esta questão da colocação da função docente, porque continuamos a achar que isto pode abrir um precedente de esvaziamento da carreira de investigação científica, que depois pode ter consequências difíceis de prever. E para nós seria, de facto, mais confortável não ter que colocar as coisas nesta duplicidade, porque consideramos que há aqui riscos que não sei se estão plenamente avaliados.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim. Na realidade, a forma como a Sra. Deputada Ana Mesquita coloca a questão resulta processualmente da forma como nós ordenámos esta discussão. Ou seja, nós estávamos no número 5, por intervenção do PS passámos para o número 8 e agora deixámos pelo meio onde está a raiz desta questão. Efetivamente, são coisas diferentes, mas uma vez que ela pode estar ligada com este número, eu gostaria de argumentar agora sobre essa matéria. A nossa perspectiva, desde o princípio, e sempre foi isso que dissemos publicamente, e já o disse hoje aqui outra vez, é esta. Está em causa a dignificação do emprego científico, mas para nós, e para usar, não era uma palavra que eu usaria originalmente, mas para usar uma palavra que usou a sua deputada Ana Rita Bessa hoje, isto não se resolve numa perspectiva de funcionalização dos investigadores. E, portanto, para nós, o interesse das instituições em poderem responder de forma positiva a este problema, de forma a que o reforço do emprego científico corresponda a um reforço das próprias instituições e, com isso, podendo nós fazer força daquilo que nos compete para que as instituições acompanhem o reforço institucional com uma perspectiva mais justa e equilibrada da carreira científica das pessoas que participam nesse reforço das instituições, isto para nós significa que nós temos que equilibrar os pratos da balança, no sentido em que as carreiras sejam consolidadas, mas também no sentido em que as instituições tenham condições para responder a esse desafio. Há umas décadas atrás, e por razões que historicamente não vale a pena estar agora aqui a esmiuçar, porque toda a gente sabe disso, pelo menos tanto como eu, muitas vezes mais, houve de facto uma separação grande entre investigação e docência. Eu penso que hoje todos entendemos que isso é prejudicial ao conjunto do sistema de ensino superior e de ciência e tecnologia em Portugal. E nós devemos facilitar que, sem fazer violência nem à carreira docente, nem à carreira de investigação, haja uma melhor integração entre essas duas formas de participar no sistema de ensino superior e ciência. É claro que isto não se resolve globalmente neste diploma. E, obviamente, estamos num movimento mais vasto de reposicionar as questões nessa matéria. Mas parece-nos adequado que, sabendo que muitas instituições consideram que a sua primeira obrigação, à qual não podem de todo fugir, é reforçar a sua capacidade docente, e sabemos que isso nem sempre é visto como devia ser visto, como algo que vai de par com o reforço da capacidade de investigação, acho que nós aqui podemos dar um sinal que o reforço da capacidade docente e o reforço da capacidade investigativa são funções que podem ser trabalhadas lado a lado e que uma pode concorrer positivamente para a outra e não competir de forma negativa. A possibilidade dada às instituições de preencherem as obrigações deste diploma, abrindo vagas naquela área científica, naquele sítio, quer para uma carreira, quer para a outra, a nosso entender, faz algo que é necessário fazer, que é ajudar as instituições a responderem à reorientação da sua forma de gestão, que tem que ser feita e que nós podemos aqui dar um incentivo. Claramente, isto foi, aliás, dito com todas as letras pelos representantes das instituições de ensino superior nesta comissão, e o PS não tem nenhuma vergonha em dizer que sim, nós queremos corresponder a esse apelo, porque achamos que é um apelo que não desvirtua o objeto básico deste diploma, e acho que nós temos que também dar condições às instituições para que não possam dizer que podiam-nos ter dado isto para ajudar a corresponder ao desafio que o diploma corresponde e não nos deram. Nós achamos que este é um passo que podemos dar e que as instituições nos disseram que ajudaria a cumprir com as obrigações decorrentes deste diploma, e acho que ficaria bem a este Parlamento dizer sim, uma vez que isso não prejudica o reforço do conjunto do sistema, se nós dermos esse passo, as instituições não poderão dizer que quisemos algo para nos ajudar a facilitar a tarefa e a recusar-nos esse algo. Se achássemos mal, se achássemos negativa essa melhor interligação entre carreira docente e carreira de investigação, obviamente que não o daríamos só porque as instituições o pediram. Mas, tendo as instituições suscitado essa questão, nós entendemos que, de facto, uma melhor articulação entre carreira docente e carreira de investigação é positiva para o sistema e é positiva para as pessoas que estão no sistema. E, por isso, apelamos a que esta abertura, pensando na tal questão emprego científico digno e sustentável, sendo que o sustentável reforça o digno, penso que é um passo que é no sentido positivo de podermos dar condições às instituições para responderem positivamente, como nós queremos que respondam aos desafios que estas alterações vêm trazer para essas instituições. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Posso voltar ao Bloco de Esquerda para que nos leiam novamente a vossa proposta do ponto 5, porque penso que passaremos de seguida à votação do ponto 5.
Eu penso que já tinha lido a proposta. Sim. Podemos aproveitar a melhor redação da a questão do período experimental e probatório, e podemos aproveitar a melhor redação que o PS tinha dito, que eu não, admito que não escrevi, mas era dentro do mesmo estilo. Exatamente. Okay.
Podemos pôr então à votação? Sim. Senhora.
Escuta, nós podemos pôr à votação, mas continuamos a. O PC, se calhar. Quer dizer, ver se eu me organizo. Sim, PCP. A questão é. O senhor deputado Pereira Silva fez um ponto de ordem a dizer esta questão que estamos agora a votar tem um antecedente numa outra, que é queremos ou não queremos viabilizar esta abertura de articulação entre carreiras. Eu não sei se não faria, embora com ordem diferente, começar por essa votação, porque essa determinará a redação desta. Enfim.
Senhora deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, obrigada. Há aqui uma questão que é, talvez, tem a ver com isto, não é? Mas estamos a votar o período experimental antes de votarmos a integração, o que não faz sentido, não é? Porque primeiro temos que definir se são integrados ou não e depois como é que são integrados, não é?
Não,
Não, é do PCP, são os...
Ah, pois, isso já...
Com a ordem de entrada, seria...
Pois, isso é outra questão.
Ok, mas para passarmos... querem passar à frente do ponto 5 do Bloco de Esquerda e passar já... E de, porque há o ponto 5 do Bloco de Esquerda e há o ponto 5 do PS. E depois temos um ponto 6 do PCP e temos um ponto 6 do PS, que foi alterado também, entretanto. O 6 também foi alterado do PS.
Não, mas o correspondente é o 5 do PS,
okay.
Que entrou posteriormente hoje como proposta de alteração.
Pois. Vamos ver se estamos todos claros em relação a isso. A gente pode... Nós estamos no 5 ainda, no ponto 5.
Estamos no 5, há uma proposta do Bloco, há outra proposta do PS para o ponto 5.
Pois, exatamente.
São coisas diferentes.
É.
Na sequência de que o professor está na cabeça, a votação do ponto 5 do PS esclarece uma questão antecedente da questão do ponto 5 do Bloco de Esquerda.
Sim.
O que sugeriria que primeiro se devia votar o ponto 5 do PS e ela poderia depois clarificar a questão do ponto 5 do Bloco de Esquerda.
É por matéria. Não é por numeração, é por matéria.
Certo, mas então.
Depois. Posso?
Sim, sim.
A questão da votação que faz sentido é ser por matéria, porque senão depois a vamos andar sempre a saltitar de artigos para uns e para outros. Portanto, neste caso, o que faria sentido, era quanto a nós, era votar o do PCP.
Uma remuneração.
Estamos de acordo? Posso proceder? Portanto, a proposta é que a gente vote o ponto 6. Da proposta do PCP. É isso. Estamos todos de acordo?
Não,
por esse
caso, quero intervir. Ok. Nós estávamos a discutir uma questão e agora deixamos essa questão completamente diferente e passamos para outra questão. O ponto 6 da proposta do PCP é outra questão completamente diferente.
É.
É a integração.
Sim, isso. A questão aqui é se nós votamos antes da integração ou depois de discutir a questão do período experimental. Isto é difícil saber sem saber as votações que vão aqui ser feitas. Acho que o melhor é então cumprir a ordem que estava estipulada. Porque senão, de facto, vamos andar...
Preferia,
nós não temos...
Eu preferia cumprir a ordem...
É por causa da matéria, porque senão votamos duas vezes a mesma matéria.
Gostaria de votar o ponto 5 do Bloco, tendo entendido que isso tem um... Que isso pressupõe outra questão central, já está discutida, mas que é uma coisa diferente.
Sim.
Sim, Sr. Presidente, é que se a integração for rejeitada, deixa de haver período experimental sequer. Portanto, isto tem que ser a matéria a ser primeiro votada. Não faz sentido. Então como é que há um período experimental se não há integração? Não, porque isto é em relação à integração, a este regime de integração que é proposto pelos vários partidos. É.
O 5 é a integração.
A integração. Portanto, isto não faz sentido fazer-se de outra forma.
O Bloco retirou a do Bloco 1.
Não, a do Bloco, o ponto 5.
Não, a proposta do Bloco 1. Sim. Foi retirado.
Sim. Senhor,
eu não estou com a mente muito clara sobre esta matéria e, portanto, falar alto pode ajudar. Eu não sei qual é o alcance que o PCP dá ao seu número 6 deste artigo. Mas ficam-me algumas dúvidas quando a Sra. Deputada Ana Mesquita diz que se votarmos contra este número excluímos a integração. Não, não é verdade. O que nós excluímos é a integração automática. Porque aquilo que o PCP está a propor neste número 6 é quem chegar ao fim do contrato está na carreira, acabou-se, não é preciso fazer mais nada. É contra isso que nós estamos. Não faz muito sentido, aliás, não faz sentido nenhum dizer que votar contra este ponto é votar contra a integração dessas pessoas na carreira, quando todo o exercício é dizer como é que as pessoas são integradas na carreira através de procedimento de concursal. Quer dizer, eu fico razoavelmente preocupado com o grau de sofisticação jurídica quando estamos a tratar esta questão, quando alguém diz que votar contra a integração automática é votar contra a integração na carreira.
Era uma questão técnica, que é, se todas as propostas relativamente à integração forem rejeitadas por algum motivo, depois a próprio período experimental deixa de fazer sentido no, na sequência das votações. Era neste sentido, não era noutro sentido. Não, não estávamos a fazer uma avaliação política depois individualmente de cada proposta. E de facto, não era nesse sentido. Portanto, se houve aqui alguma má interpretação, lamento se me expressei mal, mas não era nesse sentido que nós estávamos a colocar a situação.
Obrigado, Sr. Deputado.
Este vai ser um dia histórico que eu vou concordar com o deputado Porfírio várias vezes, mas neste caso ele tem razão, até porque nós somos, como nós somos contra a integração automática, isto para nós nem sequer se coloca o problema, porque o diploma prevê a integração por concurso, nós estamos de acordo, portanto, e votaremos sempre em coerência com isso. Portanto, aquilo que o Sr. Deputado Ana Mesquita disse, pode não ter sido essa a intenção, mas aquilo que nos pareceu, que o entendimento que nós tivemos foi o mesmo, de que não haveria integração de forma alguma, e portanto o diploma já prevê a integração. O que é diferente é como é que é a integração, se é por concurso, se é automática. E portanto, acho que esta questão não se coloca, e desta vez não consigo dar razão ao PCP nas questões procedimentais, mas fiz um esforço.
Muito.
Bem.
Sim. É só o sentido da ordem das votações. Não era mais nada.
Eu confesso que preferia seguir o que aqui está, e, portanto, ao ponto 5 do Bloco de Esquerda, que foi alterado e que o Bloco de Esquerda nos apresentou com uma redação a melhor possível, integrando talvez uma frase da redação do PS. E pôr uma questão de redação do português. Portanto, punha isso à votação ao ponto 5 da proposta do Bloco de Esquerda alterada. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS e do PCP. E quem vota a favor? É o Bloco de Esquerda, o PSD e o CDS. Portanto, passou o ponto 5 com a nova redação. Passamos agora ao ponto 6. Sim. Pois, eu sei. Pois. Renumerado. Ok. E para a numeração passaria a ser o ponto
4. Pois é, que passa a 4. Isto não faz sentido nenhum. A partir do momento em que desvinculamos isto da matéria.
Posso, Sr. Presidente? Posso?
Sim.
Depois a própria Assembleia fará essa revisão, e a legística do Parlamento e a da APLER farão essas propostas de revisão. Portanto, não há, isso não é grave, é normal que isso aconteça. E, portanto, temos é que todos estar conscientes disso.
Ok, então votamos o ponto 5 da proposta do PS. Quem vota contra? É esta a proposta.
Não,
está
é o 5.
É esta.
Pois, é
Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do PSD passou, e do CDS passou com os votos a favor dos diferentes partidos. Partamos agora para o ponto 6 do... passamos agora para... É esse? Não continuamos por aqui abaixo? Ok. Então passamos para o ponto 6 do PCP.
Porque assim não faz sentido nenhum.
Mal senhora deputada Ana Mesquita.
Bom, Sr. Presidente, no limite podemos fazer a votação porque nós não incluímos as questões dos docentes, não é? Mas se ajudarmos... E pronto, na verdade, quer dizer, poderia cair, não é? Mas se considerarmos que é... Porque a matéria não é totalmente coincidente em todo o campo, podemos votar para ficar clarificada e registada em ata.
Bem, ponho à votação o ponto 6 da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos contra do PSD, PS e CDS-PP. Portanto, não passou. Passamos agora ao ponto... o ponto 6... da proposta do PS, exatamente. Independentemente do prazo que ele... Sim, com certeza.
O processador de texto não obteceu completamente às minhas mãos. O primeiro segmento de frase desta proposta não faz sentido, independentemente do prazo acaludido do número anterior. Aliás, isto tinha um enquadramento diferente. Isto pode começar perfeitamente em: as instituições podem a todo o tempo proceder à abertura de procedimento concursal nos termos legais. Ou seja, isto é para dizer que as instituições, se acharem e deveriam achar que o melhor é contratar já, podem, evitam de esperar não sei quantos anos, podem contratar. Corta-se tudo o que está antes da vírgula, da primeira vírgula, e fica: as instituições podem a todo o tempo proceder à abertura de procedimento concursal nos termos legais.
Muito bem. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7 do PCP.
Está prejudicado porque está prejudicado.
Já foi.
Portanto, está prejudicado. O ponto 7 da proposta do Partido Socialista foi distribuída. Posso pôr à votação? Deputado Perfírio?
Eu agora não consigo encontrar aonde, mas no fundo esta proposta é uma formação de propostas. Sim, é uma redundância que estava proposta noutros. Que estava apresentada por outros grupos parlamentares. Que reforçavam a necessidade de que estes concursos não são excluídos do outro tipo de regulamentação. Nós também achamos que é uma redundância, mas houve outros grupos que propuseram algo parecido. Se acharem que não vale a pena e os outros também retirarem, nós também retiramos. Mas isto, no fundo, era para enquadrar a continuidade do artigo 6º esta disposição.
Certo.
Está noutro sítio, o reforço dos direitos dos contratados e o reforço, sim, noutro ponto. Nós achámos que sistematicamente era melhor estar aqui do que estar noutro ponto.
Portanto, vamos à votação. Vamos à votação.
Se toda a gente considera que é redundante, o PS retira. E depois teremos a oportunidade de dizer noutros momentos que então isto também é redundante.
Muito bem, portanto.
Calma.
Sr. Deputado Ana Mesquita. Está um ligado.
Está totalmente.
Obrigada. Não, é que nós, eu creio que eu estou a perceber o que é que o Sr. Deputado Porfírio Silva está aqui a referir, que é um ponto relativamente ao qual nós apresentamos uma maior salvaguarda relativamente aqui aos deveres que decorrem da legislação e regulamentos aplicáveis em termos de contrato para os trabalhadores, neste caso, e que nós consideramos que deve estar aqui referido por uma questão não só simbólica, mas que faz sentido, mas, portanto, não consideramos isto como uma moeda de troca em relação a esta questão.
Desculpem, eu não me entendi, eu só entendi que se calhar este como assunto vai aparecer mais tarde, depois nessa altura votaremos mais tarde, foi o que
Sr.
eu entendi.
Sr. Presidente, PS retira a proposta.
PS retira a proposta, muito bem. Passamos então ao ponto, passamos agora ao ponto 8 do PS, alterada, que está aqui também.
Está prejudicada.
Já está prejudicada, muito bem. Ok. Muito bem. Portanto, passamos agora para o artigo 7º. da proposta. Regime de exercício em funções. Eu penso que a linha 1 está prejudicada, não é? Quer dizer...
É retirada.
É retirada. O ponto 1 é retirado. Depois temos o ponto 2 do artigo 7º da proposta do PCP. Senhor deputado Porfírio.
No fundo, a votação do número 2 implica a votação do número 3, porque é a reformação do número 2 associada à revogação do número 3. Bom, além de que há aqui uma referência para uma lei que eu não tenho a certeza que a referência seja correta, mas passando isso ao lado, porque isso depois será corrigida, o objetivo da mexida neste número 2 e da revogação do número 3 é eliminar a diferença de regimes laborais consoante a natureza das instituições. Isto cai, de facto, debaixo de uma matéria que já foi discutida anteriormente e, portanto, nós temos sobre essa matéria a mesma posição que tínhamos anteriormente, mas queríamos deixá-la clara.
Só para agilizar os trabalhos, não sei se é possível ou não.
Desculpe.
Só para agilizar os trabalhos.
Sim.
Nós, quando as propostas não são nossas, eu acho que não vale a pena haver comentário, a não ser que o partido proponente queira alterar alguma coisa ou haver uma sugestão para fazer alterações. Se é só para justificar a votação política, acho que estamos a gastar demasiado tempo. Não quero perder o respeito, mas era só para facilitar os trabalhos. Claro.
Muito bem. Senhor deputado, vamos aqui. Estamos no ponto 7 do artigo, no ponto 2, desculpem, do artigo 7º. 2 e 3, não é?
Isto é só uma remissão para a lei.
Estamos a votar o 2 e 3, não é?
Sim. 2 e 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, não foi aprovado com votos contra do PS, PSD e CDS e votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 8º, em que fala dos deveres da instituição contratante. Penso que a linha A deste artigo 8º também deixa de ficar retirada. Pois eu só estava a ver. Eu não fui tão rápido. É toda.
É toda a proposta.
Tá, é retirada toda a proposta. Ok? Posso avançar para o artigo 9º? Peço imensa desculpa. A linha G da proposta do PCP. Alguma intervenção? Quem vota?
Eu disse logo que não ia ser moeda de troca.
Não é questão de moeda de troca, é questão de PS, é a verdade.
Sr. Presidente, se me der licença. Eu peço desculpa, mas a iniciativa de retirada do PS da sua proposta é da sua responsabilidade e, portanto, nós não retiramos a nossa.
Senhor deputado, por fim.
Sr. Presidente, nós até vamos votar a favor destas propostas do PCP, mas que fique claro que, da mesma maneira que dizer que têm que ser cumpridas todas as regras aplicáveis àquele lugar na carreira e àqueles concursos, aqui, quando elas já têm que ser, é tão redundante como dizer que os direitos que estão na lei e os deveres que estão na lei têm que ser cumpridos, que é o que dizem estas duas alíneas. E, portanto, nós até estamos disponíveis para votar a favor destas duas alíneas. É preciso é que sejamos claros acerca daquilo que estamos a dizer. Nós estamos numa comissão parlamentar, não estamos provavelmente num debate televisivo em que vale tudo em termos de sublinhar aquilo que não carece de sublinhado.
Sr. Presidente, se o PCP quer retirar esta proposta ou não, é que isto parece um arrufo entre os partidos da coligação, mas isto diz no fundo que cumpre-se a lei. Nós até podemos votar contra isto, mas não estamos a votar contra o cumprimento da lei. É só porque isto é, como há bocado usando as palavras do Sr. Deputado Porfírio Silva, isto é um bocadinho um aborto jurídico e não faz sentido colocar isto aqui. Portanto, se nós votarmos contra, não entendam isso como estar contra o cumprimento da lei. É estar contra a forma como isto está escrito, que não faz sentido.
Bem.
Sim. Sr. Presidente, só clarificar nesta matéria, porque então no artigo 9º a própria lei diz aquilo que já está na lei.
Certo.
Pois. Então, clarifica-se para os dois lados.
Bem, posso pôr os pontos G e H em conjunto para votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD, PS e CDS-PP foram votadas favoravelmente as alíneas G e H da proposta do PCP do artigo 8º. Passamos agora ao artigo 9º, que também é retirado, a proposta do Bloco de Esquerda. Passamos agora à secção 2, que é a questão da contratação por instituições públicas. E aqui temos propostas para o artigo 10º do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Portanto, eu punha o ponto, a introdução do artigo 10º. Penso que esta questão dos doutorados e não doutorados também cai. Pois não, mas vamos agora só, para já, vamos discutir a questão sobre recrutamento.
Sim, mas é o artigo 10º.
Do artigo 10º da secção 2. Portanto, aqui a proposta do Bloco de Esquerda cai, mas temos as propostas do PCP e do PS. Portanto, eu punha a consideração do PCP, se mantém isto para votação?
Sim.
Muito bem. Não sei se há alguma intervenção dos partidos. Sr. Deputado Porfírio?
Portanto, estamos só a votar a proposta do Bloco, estamos a votar as propostas todas?
Não, a do Bloco foi retirada.
A do Bloco foi retirada?
Retirada, pois. Foi? Porque é questão dos doutorados e não doutorados.
Não, mas essa parte não foi retirada, está prejudicada. É. Estamos a falar sobre o que está prejudicado.
Nós combinámos
a... Não, está prejudicado, está prejudicado. É que há uma diferença entre...
É isso.
O deputado Duarte Marques está a ser candidato a presidente da comissão.
Deixa ligar o microfone.
Rapidamente, eu tinha percebido, talvez mal, que há pouco tínhamos chegado a um acordo de que nós fazemos uma proposta de alteração para todos os artigos, retirando os doutorados e não doutorados, porque já estava prejudicado, de forma a não prejudicar as outras votações, mesmo dentro desses artigos, que tenham outras matérias. Esta questão aqui do concurso internacional é outra matéria, que deve ser votada.
Acho que estamos todos de acordo.
Porque os outros já estão prejudicados e já tínhamos chegado aqui a um acordo que estavam... E, portanto, não era preciso fazer propostas de alteração em todos por causa disso. Mas a do Bloco tem de ser votada não pelos investigadores doutorados e não doutorados, mas pela questão do procedimento concursal.
Pois. Muito bem. Sou deputado, por filho. Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Estão sobre o número 1, no caso da proposta do PS, há o número 1 e há o número 2, embora não seja o caso das outras propostas. Há aqui dois aspectos diferentes e eu queria explicar esses dois aspectos diferentes porque isso implica com a votação do grupo interno do PS. Todos convergimos com o tempo para a ideia de que todas as instituições, sem exclusão das, só a dizer, fundações, têm que proceder por concurso de seleção internacional. E nesse ponto convergimos todos. As propostas do BE e do PCP têm esse elemento, mas tem um outro elemento, in fine, em cada uma das propostas, que diz a respeito não à questão do procedimento concursal da seleção internacional, mas à eliminação da diferenciação entre os regimes que se aplicam às pessoas coletivas de direito público e o regime que se aplica às fundações públicas de direito privado. E, portanto, para dizer que nós, o Grupo Parlamentar do PS, votaremos contra a proposta do BE e a proposta do PCP, não por causa do procedimento concursal de seleção internacional, que nós também prevemos, mas por causa da matéria do reenvio obrigatório para um dos regimes e não para a diferença entre os regimes. Não queríamos deixar de distinguir as duas questões e de reafirmar que a preferência pela nossa proposta é porque ela reafirma a questão do concurso de seleção internacional, sem misturar aqui a questão do regime fundacional que herda de outras propostas anteriores. Obrigado.
Sou deputado Duarte Mar.
Era para perguntar ao Partido Socialista se este número 1, se é mais uma redundância ou não, porque para nós é igual ao que está na proposta do Governo.
O Governo estavam excepcionadas aquilo que podemos chamar abreviadamente as fundações. Como pode ver na primeira coluna, as fundações estavam excepcionadas dessa. Se formos ver o artigo 18º, na sua formulação original, agora tenho que olhar para ele.
Especificamente para as
fundações. Sim, para as fundações, mas nesse artigo décimo, que tem de seguir em conjugação com este artigo décimo, o artigo 18º mantinha a exceção para as fundações. Porque em vez de cobrir todo o artigo, em vez de cobrir o artigo décimo, só cobria o procedimento a partir do décimo. Ou seja, a partir do momento, nós queremos que as fundações também tenham que usar este procedimento, temos no artigo 18º de dizer que ele toca desde o artigo 18º, não apenas desde o artigo 18º, e aqui temos que retirar a exceção que estava no artigo original. Essa é a verdade.
Mais alguma intervenção em relação a este ponto? O deputado Luís Monteiro estava a aproximar o microfone para...
Uma questão, se me permite, rapidamente.
Sim.
A questão do procedimento concursal de seleção internacional parece-me que é mais ou menos consensual. E, portanto, essa questão está mais ou menos resolvida. A questão da contratação através da LTFP, o modelo fundacional pode contratar. Assim, portanto, não é obrigatório que tenha outro regime de contratação. E, portanto, exatamente por isso é que isto não está prejudicado. E como não está prejudicado, o debate... Sim, é o que eu estou a dizer. O que quer dizer que o debate não se pode enquadrar dizendo que, para garantir que o modelo fundacional utiliza isto, é preciso... Não, o modelo fundacional pode utilizar o decreto se continuar a contratação em funções públicas. Podemos é dar ou não a possibilidade do regime fundacional dessas instituições contratarem de uma forma mais precária. O Bloco de Esquerda está contra isso. E, portanto, como o Bloco de Esquerda está contra isso, obviamente que mantém a proposta e votará contra as propostas do Partido Socialista, justamente porque, mais uma vez, e não foi o Bloco de Esquerda que abriu este debate do modelo fundacional, foi o Governo e foi também agora o Partido Socialista com a sua proposta de alteração. Não faz sentido que um decreto que diz que quer combater a precariedade vai incentivar um problema que já é conhecido nas instituições de modelo fundacional e que este decreto não só não vai combater, como vai aprofundar e vai convidar a que o modelo fundacional perpetue este tipo de contratações. Mais uma vez, só para terminar, não foi o Bloco de Esquerda que abriu esta discussão. Foi o decreto-lei do Governo e foi a proposta do Partido Socialista.
Bem, Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, valia a pena vermos aqui se estamos perante uma situação, eu acho que não é claro, mas se estamos perante uma situação em que uma votação anterior prejudica ou não esta votação. Peço desculpa, mas tenho que o dizer desta maneira. Em votação anterior, foi rejeitada a restrição aos contratos a tempo certo e foi mantida em aberto a possibilidade do diploma original de recurso aos contratos a termo incerto. Essa é, quer na formulação do Bloco e do PCP para o artigo 10, quer na proposta para eliminar completamente a secção 3, mais à frente, artigo 18º, que nós não acompanhamos, o busilis da questão. Efetivamente, aquilo que está disposto acima, e já votámos no artigo 6º, sobre as modalidades de contratação, reflete-se designadamente no número 2 do artigo 18º, que mantém aberto para este caso a possibilidade que foi fixada anteriormente no artigo 6º sobre as modalidades de contratação. Aquilo que me leva a dizer que, eventualmente, até devemos interpretar que esta votação está parcialmente prejudicada, é o facto que isto era, depois de termos decidido que se mantém aberta essa possibilidade de diferenciação de regimes laborais, agora vimos dizer que lá em cima abrimos a possibilidade e aqui vedámo-la. Ou seja, era, com esta votação, contrariar a votação anterior. Porque aquilo que a consequência lógica da proposta do BE, que é essa que estamos a discutir em primeira mão, sobre o artigo 10º, tem uma consequência lógica na eliminação de toda a secção 3ª e, portanto, na eliminação do artigo 18º. E nessa ligação entre as duas propostas, porque é nessa ligação que reside o cerne das duas propostas, esta votação era uma possibilidade de desfazer a votação que fizemos anteriormente. Porque, efetivamente, com o que está em cima da mesa, que é aplicar-se às fundações todo o dispositivo que está previsto aqui para as pessoas coletivas de direito público, mantendo apenas a diferenciação no que diz respeito à possibilidade de recorrer a outro regime laboral, a questão é a mesma. E, portanto, em resumo, eu confesso que a esta hora da tarde já começa a ser difícil articular, especialmente neste ponto em que mexe com vários artigos ao mesmo tempo. Mas, basicamente, nós temos aqui duas questões. Uma questão em que parece que todos que apresentaram propostas convergem e que é: as fundações não são excluídas da obrigação de passar pelo procedimento concursal de seleção internacional. Sobre esse ponto parece que convergimos todos. O outro aspecto que só está na proposta que agora está em primeira mão em discussão, que é a proposta do Bloco de Esquerda, tem esta questão. E tem a outra questão, que é a possibilidade de diferenciação dos regimes laborais consoante os regimes diferenciados de acordo com os regias. E, portanto, a nossa posição nesta matéria não é estar a arguir que devíamos considerar que esta proposta está prejudicada, porque, enfim, pelo menos não estou já com a clarividência suficiente para explicar isto com exatidão, embora entendo que ela está prejudicada, mas pelo menos deixar claro que estamos a votar duas questões completamente diferentes. Estamos a votar uma questão que a nossa proposta do PS também contempla, que é a questão do procedimento de seleção internacional, uma parte da proposta, a outra parte da proposta, que é retomar aqui, depois de termos dirimido essa questão acima, retomar aqui a ideia de retirar às fundações a possibilidade de explorar em todo o âmbito das suas possibilidades contratuais, com as consequências que não vou aqui repetir aquilo que disse anteriormente longamente, com as consequências negativas que nós vemos nessa operação.
A deputada Ana Mesquita tinha pedido a palavra.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer, isto é complicado, evidentemente, porque um diploma, há matérias que estão interligadas e, portanto, há assuntos que, de certa maneira, parece que são mais ou menos a mesma coisa, não sendo, porque eu parece-me que aqui, quando estamos a falar da questão específica do recrutamento, não pode ser entendido que a votação anterior relativamente às matérias das fundações prejudica a votação destes artigos e, por isso, nós consideramos que ela deve ser feita e, portanto, não nos parece que haja algo algum impedimento nesse sentido, e isto depois também nos próximos pontos em que vamos voltar a abordar a questão das fundações, creio que também teremos de os votar, porque depois naturalmente são questões centrais até das próprias propostas de alteração, neste caso do PCP.
Mais alguma intervenção? Ok. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Possivelmente por desconhecimento de toda a lei de contratação e trabalho em funções públicas, convinha que nós maturássemos um bocadinho aqui esta questão, porque eu não sei se está realmente prejudicado ou não. Eu acho que não está prejudicado. Até porque o modelo fundacional tem a possibilidade de contratar em função pública. Essa é uma das questões. A outra das questões, e que está relacionada com a proposta do Partido Socialista, no seu ponto 2, que diz, sempre que for conveniente, por razões de racionalidade e interesse estratégico, o recrutamento de doutorados pode ser centralizado na FCT, independentemente da entidade contratante e ou entidade financiadora, observando-se os procedimentos constantes do presente decreto-lei com as devidas adaptações. Isto aqui é que eu tenho muitas dúvidas, até porque existe uma decisão do Supremo Tribunal que afirma que tem de haver concurso independentemente da instituição. E, portanto, esta questão aqui não se coloca, nem se coloca tanto sobre a proposta do Bloco. Coloca-se é sobre a proposta do Partido Socialista. Porque eu não sei até que ponto é que ela pode ser votada, se há uma decisão do Supremo Tribunal que diz justamente o contrário. Mas admito aqui o meu desconhecimento sobre todo este articulado de leis, que na verdade até passa às vezes um bocadinho ao lado aqui na nossa comissão, e portanto, mas parece-me que nós, pelo menos o Bloco, votará a favor o ponto 1 no caso da proposta do Bloco ser aprovada, mas nós mantemos obviamente a proposta. O ponto 2 é que não nos parece que faça muito sentido, porque vai contra, em primeiro lugar, há uma argumentação falaciosa, porque o modelo fundacional pode contratar em funções públicas, e em segundo lugar, criar aqui este... isto vai para além do modelo fundacional, ok? O que o ponto 2 está a dizer é que vai para além do que o Regiés diz, e vai para além do que o Regiés permite ser feito. E nessa matéria, eu não sei se nós podemos realmente votar uma coisa que vai contra o Regiés ou que vai para além da legislação que explicita as possibilidades de contratação no modelo fundacional.
Sr. Deputado Duarte Marques e depois o deputado Porfírio.
O PSD vai votar contra estas propostas, portanto a questão nem sequer se coloca. De qualquer das formas, se colocasse, a própria Assembleia da República e as autoridades competentes verificariam então essa matéria a seguir. Portanto, não é aqui agora que nos compete a nós. Há muita coisa que está na legislação que nós também não concordamos e algumas deixamos que nem faz sentido. Ou não é sequer legal. Mas isso não é a nós que nos compete. Nós compete-nos a nós fazer as leis, respeitar a Constituição e o que está em vigor e alterar aquilo que achamos que está errado. E, portanto, nesta matéria, acho que podemos prosseguir.
Sr. Deputado, preferiu, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, eu queria dizer algo específico sobre o ponto 2. Admitindo que possa precisar de ser burilado do ponto de vista jurídico, o ponto 2 tem um objetivo prático que eu gostava de explicar e que gostava de fosse contemplado pelos restantes grupos parlamentares. Nós estamos a falar, pelo menos no período que se segue à aprovação deste diploma, da abertura do número massivo de concursos. Sabendo que, para a maior parte destes procedimentos, eles são normalmente centralizados na FCT, que tem um know-how e uma experiência de desenvolvimento destes concursos, que muitas instituições, ou que a generalidade das instituições, não detém. Em nosso entender, sem prejuízo de que cada instituição entenda que satisfaz os requisitos do diploma pelas suas próprias vias, mas deve ser possível que, para as instituições que achem isso preferível, a organização desses concursos possa ser feita em globo pela FCT. acho que isso resulta a favor do sistema. De qualquer maneira, parece-nos que isto é uma matéria suficientemente importante do ponto de vista prático em termos de oração do sistema. Eu confesso que as minhas limitações cognitivas e físicas também existem. Eu sugeria que suspendêssemos os trabalhos neste ponto e marcássemos a continuação da discussão na especialidade. Eu penso que estamos a tratar de assuntos sérios que eu gostaria de estar em cada momento dessa discussão a compreender exatamente todos os detalhes da argumentação de todas as partes. E, portanto, o Partido Socialista sugere a suspensão a partir do ponto décimo e que marquemos uma sessão para continuarmos, se possível, até ao fim.
Sr. Deputado Luís Monteiro.
Duas questões. Esta questão do adiamento para o outro dia, mas antes disso, ainda sobre o artigo 10. Parece-me claro que o que o Regiés diz não é exatamente o que está aqui. E nós podemos fazer, e nós estamos abertos a isso, fazer uma discussão até sobre algumas vontades que alguns reitores têm nesta proposta. Mas ela não é lei. Ela é uma vontade de algumas instituições de utilizarem este mecanismo que ainda não existe. E, aliás, até não me parece que haja abertura por parte do Sr. Ministro, ele já disse aqui várias vezes no Parlamento, que não está muito disponível para rever o Regiés. E, portanto, como não está muito disponível para rever o Regiés, parece-me que esta matéria extravasa a lei e estamos agora a discutir as vontades de alguns reitores que, em entrevistas várias, a vários órgãos de comunicação social, mostraram essa disponibilidade e vontade. Nós não vamos aprovar isso por duas razões. Porque estamos contra essa vontade de alguns reitores promover este tipo de contratação à margem da lei, exatamente porque é à margem da lei que é a segunda razão para nós não podermos aprovar isto. Depois, acho que podemos fazer aqui uma pausa nas votações. Continuaremos com data a definir com os outros grupos.
Senhor deputado Duarte Marques.
Senhor Presidente, eu acho que, não querendo ser mal interpretado, eu acho que o que era importante para estas votações era que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP dirimissem todos os seus conflitos sobre estas matérias do regime fundacional e pudéssemos ter as votações mais tranquilas. Porque cada discussão destas aqui não é bastante tudo. É por isso que nós defendemos uma coligação estável, coerente e que possa entender estas matérias principais. Porque vamos estar aqui sempre com este tipo de debate interno dentro da própria coligação para ultrapassar os vários momentos que vamos tendo por aqui. Para nós não nos parece que faça sentido algum sequer na questão da FCT, ser a FCT a fazer os concursos todos. Até porque a experiência recente, diria, podia ser uma estratégia para impedir esta despesa para o Estado, porque não ia haver contratação por parte nenhuma. E para nós é fundamental a autonomia das instituições e a liberdade e a flexibilidade que têm para isso. Relativamente à pausa, concordamos com a pausa, o PS está disponível para continuar ou daqui a meia hora ou numa próxima reunião, portanto, conforme a maioria decidir, nós cá estaremos para respeitar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Monteiro.
Nós compreendemos que depois de 4 anos de maioria absoluta não se queira dar muita importância ao Parlamento e às discussões que se têm aqui na Assembleia da República. Mas num dia é porque os partidos da maioria parlamentar escondem as discussões. Quando as discussões são abertas, não as querem ouvir, eu acho que é bom que nós aqui na Comissão tenhamos a disponibilidade para discutir ponto a ponto. Porque isto é uma maioria parlamentar.
Bem. Mais alguma intervenção, Sr. Deputado Ana Mesquita?
Já tinha pedido a palavra.
Sim, desculpa.
Não faz mal. Obrigada, Sr. Presidente. Não, é dizer que em relação a esta matéria nós concordamos com o adiamento, até porque continuamos aqui com mais audições várias que vamos ter em sede de outras comissões. Evidentemente, parece-nos que o mais adequado seria continuarmos na próxima reunião de comissão a fazer esta discussão, até porque depois teríamos agora também um período muito curto para continuar a discutir e não, talvez não fosse muito profícuo. Dizer que, em relação a esta, diria, provocação do Sr. Deputado Duarte Marques, nós, em relação a esta matéria, não temos problema nenhum, temos a identidade própria do PCP, continuamos a fazer a nossa atividade e a nossa intervenção política de acordo com os nossos princípios e nem sequer estamos a falar de uma coligação. Coligação, de facto, era a coligação da PAF. Nós estamos a falar de uma correlação de forças na Assembleia da República e, portanto, é disso mesmo que estamos a falar e nós temos esta matéria muito bem arrumada na nossa cabeça, se o PSD não tem, isso já são outras vicissitudes. E portanto, a dizer que até valorizamos muito o processo de discussão que aqui está a ocorrer e há pouco tinham-no feito, agora estou a voltar atrás com a palavra, bom, não sei. Mas dizer bem, então que de nossa parte temos disponibilidade para continuar na próxima.
Senhores deputados, estamos a meio do documento, portanto até uma boa altura para se calhar interrompermos. Eu só gostava de vos lembrar que a nossa próxima reunião é no dia 18, que é numa terça-feira, na próxima terça-feira da semana que vem, depois de todos terem comido muitos chocolates, espero eu. Mas temos também uma audição nesse dia, uma audição ao Presidente da FCT.
Foi
requerimento PSD. E, portanto, se calhar vai ser uma... É uma audição que também... Eu não sei quanto tempo demora esta audição, mas é uma audição que acho que já está marcada.
Mas e depois continua. É da parte da tarde?
É da parte da tarde, é às 15 horas. Depois continua. Hã? Sim. Senhora deputada Ana...
Presidente, eu não sei falar da vida das pessoas à minha volta, mas tendo em conta que têm repetidamente estado connosco nas audições, eu diria que se calhar na próxima, na medida das possibilidades, gostarão de poder contar, até porque os assuntos que vêm a seguir são assuntos intensos, não é? E, portanto, se calhar nós podíamos agendar primeiro a audição, se possível, a audição primeiro da FCT e depois marcar aproximadamente uma hora para começarmos esta discussão e só termos esta discussão como ponto seguinte da agenda, para uma questão também de cuidado com as pessoas que estão interessadas em ouvir.
Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sem querer obstaculizar esta proposta, parece-me importante garantir que na próxima reunião nós finalizamos as votações. Ou seja, colocar a audição antes, nós não temos nada contra, se concluirmos que isso não seja razão para depois adiar mais uma vez um terço do decreto para ser votado. Portanto, eu acho que na próxima reunião tem de se finalizar todo este processo. Nós estávamos disponíveis. Houve aqui uma proposta e nós concordamos, nós não vamos forçar, há um pedido de adiamento, nós, é a nossa regra geral não forçar isso. Aliás, já na semana passada houve um pedido de adiamento e nós aceitamos isso. Justificado, portanto... Não temos nada a opor, obviamente estamos disponíveis, mas aceitamos, obviamente, o pedido de...
Sr. Deputado Porfírio, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, quanto ao que interessa, julgo que é mais fácil delimitar o tempo que demora a audição do Sr. Presidente da FCT do que delimitar o tempo que precisamos para acabar esta análise. Portanto, parece mais sensato começar por essa audição. Quanto ao resto... Não valeria a pena lembrar que houve um grupo parlamentar que pediu um adiamento de 15 dias do prazo de apresentação de propostas sobre esta matéria e que depois esgotou os 15 dias sem apresentar proposta nenhuma. Portanto, quanto a essa coisa de estamos a adiar o debate, acho que mais vale cada um guardar-se para os seus próprios comentários e não estar a ter lama para cima dos outros quando é capaz de cair em cima da cabeça. Muito obrigado. Bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos terminar esta discussão. Peço desculpa, também não estive em nenhumas jornadas, mas a hora já vai avançada. Recomeçamos no próximo dia 18 e vamos ver como é que depois organizamos a audição. Muito obrigado.